passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
As pilhas e baterias são produtos altamente tóxicos. Contém metais pesados como cádmio, chumbo, mercúrio, níquel e zinco. E ao serem descartadas em lixões, podem contaminar o solo e a água. Está em tramitação no Senado um projeto de lei de autoria do ex-senador Gerson Camata, que estabelece regras para a recuperação e reciclagem das pilhas e baterias usadas. O projeto está sendo examinado pela Comissão de Assuntos Sociais, onde foi realizada audiência pública para acolher as opiniões de representantes dos diversos setores envolvidos com a produção, comercialização e normatização do setor. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, ABINE, são produzidos por ano no Brasil cerca de 800 milhões de pilhas e 17 milhões de baterias. Como muitos municípios não possuem aterros sanitários, as pilhas e baterias acabam indo parar em lixões, contaminando o solo e a água, tornando-se uma séria ameaça à saúde humana e dos animais. Nessa audiência pública, os senadores procuraram saber o que está sendo feito para reciclar as pilhas e baterias usadas. A nova lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos introduziu o mecanismo da logística reversa. Quem produz e vende tem a obrigação de recolher e reciclar o material usado. No seu depoimento, o analista de políticas industriais da Confederação Nacional da Indústria, Vanderlei Coelho, falou como a indústria entende que deve funcionar esse mecanismo da logística reversa.
Sinteticamente, o que a gente pode falar em termos de logística reversa? O artigo 33 da Lei 12.305, de 2010, inciso 1 a 6º, ela traz os materiais que são objetos da logística reversa. Quais sejam? Agrotóxicos, seus resíduos, embalagens, pneumáticos, pilhas e baterias, óleos lubrificantes usados, seus resíduos e embalagens, lâmpadas contendo mercúrio, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, produtos cujas embalagens constituam resíduos perigosos. Além disso, o próprio artigo 33, parágrafo 1º, há a extensão da logística reversa. Para quê? Para embalagens plásticas de metal e vidro e demais embalagens e produtos com a condição que haja viabilidade técnica e econômica para se fazer a logística reversa. Inicialmente, agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, ela já foi resolvida pelos setores, é regulada pela Lei 7.802 de 89 e o Decreto 4.074 de 2002. Tem uma gerenciadora única, o Impev, que é conhecido no país como um todo. Tem 412 unidades de recebimento espalhadas pelo país e tem um índice de reciclagem maior que 94%. O melhor sistema de logística reversa do mundo é esse sistema, é brasileiro. Pneumáticos, regulamentada pela Resolução CONAMA 416 de 2009, possui uma gerenciadora única, a Reciclanip. São 1.894 pontos de coleta pelo país. Há um salto quântico que eles deram muito grande no último ano. Reciclou mais de 1 milhão e 710 mil toneladas de pneus velhos, equivalentes aí a 342 milhões de pneus inservíveis de carros de passeio. A questão de pilhas e baterias, regulada pela Resolução CONAMA 401 de 2009. Início da implantação da logística reversa da resolução se deu agora em novembro do ano passado, então é uma coisa bem recente. E locais de recolhimento, assistência técnica, revendedores autorizados e comércio. Óleos lubrificantes usados e contaminados, regulada pela Resolução 362 de 2005. É bom chamar a atenção que a logística reversa para esses materiais já existe desde a década de 60, tem mais de 50 anos que o Brasil já faz logística reversa de óleos lubrificantes. É interessante para o país, porque nós somos importadores desses materiais, é um material nobre. Possui várias coletoras e re-refinadoras, uma coordenadora nacional que é o Sindrefino. Bom, o que a CNI pensa em termos de logística reversa no país? Quaisquer que sejam eles, tá? E nós temos que deixar bem claro essa questão, a Lei 12.305 ela criou, né, várias obrigações novas para o setor produtivo. Isso é uma verdade. Nós sabemos que nós estamos num mundo globalizado, temos concorrentes de peso, dos BRICS, que não tem essa exigência que está aí, né, da logística reversa, e nós temos que tomar cuidado para que a logística reversa, assim implementada no país, tenha algumas premissas. A primeira delas é não afetar a competitividade das empresas no país. Isso para nós é fundamental. Então tem que ter muita racionalidade, o processo tem que ser um processo feito em etapas. Além disso, que todo o processo seja feito, tenha transparência em sua governança, para que a sociedade possa fiscalizar e cobrar resultados. Isso é importante para dizer que o trabalho que nós estamos fazendo. Sistema participativo, onde todos possam participar, sociedade civil, setor produtivo, trabalhadores, governo, nessas suas três esferas. Ter prazo adequado para a implementação. Isso, nós não vamos resolver um problema de 500 anos em 2 ou 3. Vamos demorar algumas décadas para resolver. Isso aconteceu na Europa e eu acho que o Brasil vai seguir o mesmo caminho. É bom dizer também que o Brasil é um país de dimensões continentais muito diferente de outros países. Não dá para comparar o Brasil com nenhum país europeu, nem mesmo com a União Europeia.
O representante da Confederação Nacional da Indústria, Vanderlei Coelho, concorda com a utilização de catadores na política reversa, mas ressalta que essa mão de obra deve ser usada apenas em materiais menos perigosos.
Acreditamos que a logística reversa deve gerar benefícios sociais e econômicos, isso principalmente ligado à inserção de catadores, que é algo que a política Nacional de Resíduos traz e traz fortemente, materiais na qual isso cabe, eu acho que é bem pertinente, e há em outras situações onde não cabe, onde os materiais são materiais perigosos, que exigem um controle mais rigoroso, e, portanto, a inserção, no caso dos catadores, ela poderia ser questionada. De qualquer forma, benefícios sociais e econômicos, nós acreditamos que a logística reversa vai trazer. Criar novas cadeias de valores para reciclagem e aproveitamento de materiais. Bom, ter o menor impacto ambiental possível. Evidentemente que ninguém quer que a logística reversa traga mais impactos ambientais do que a ausência dela. Isso a gente quer dizer que, por exemplo, eu não ter que transportar materiais produzidos na região norte para serem reciclados na região sul do Brasil. Nós vamos ter que ter soluções locais, né? Então isso é um aspecto importante. E oferecer segurança jurídica aos participantes, que é fundamental. Como é que está hoje? Eu já mostrei aos senhores aqui o que nós já temos soluções ou que estão em andamento. Nós temos hoje em discussão no país, tá, para a implementação da política da logística reversa, o Comitê Orientador da Logística, o COVE, que é composto por 5 ministros de Estado, o Ministério do Meio Ambiente, que está conosco aqui na mesa, né, o MIDIC, o MAPA, o Ministério da Saúde e o Ministério da Fazenda. Esse Comitê Orientador é apoiado por um grupo técnico assessor, o GTA, por técnicos dos ministérios, e criou 5 grupos temáticos, técnicos temáticos, para tratar da logística reversa, com foco em produtos e embalagens ainda não regulamentados. Isso é um aspecto importante. A prerrogativa do governo, que nós achamos correta, é vamos dar foco naquilo que nós não temos nenhuma legislação, já que a lei trouxe a necessidade de fazer logística reversa. E é exatamente isso. O Comitê Orientador da Logística Reversa hoje está discutindo a logística reversa para eletroeletrônicos, lâmpadas, embalagens de óvios lubrificantes. Óvios já tem, mas embalagens não. E as embalagens, é importante dizer, elas contêm uma parte de óvios, e esses óvios são considerados perigosos, materiais perigosos, tóxicos, portanto não devem ser dispostos no lixo comum, no lixo doméstico. Embalagens, em geral, devido ao tamanho e impacto ambiental que isso gera no país, e medicamentos descartados. O que se pensa é que, numa segunda fase, as regulamentações já existentes, pneumáticos, pilhas e baterias, óvios lubrificantes usados e outros produtos ou embalagens de interesse, tá, deverão ser regulamentados pelo Comitê Orientador. E nós achamos que essa lógica é uma lógica correta. E como é que o governo está fazendo isso? Através de acordos setoriais. O acordo setorial é um contrato feito entre o setor produtivo, o governo, na qual nós nos comprometemos a fazer logística reversa dentro do país. Isso é fundamental para nós, porque ninguém conhece melhor a nossa realidade do que nós mesmos que trabalhamos no mercado. A indústria, o comércio, está todo mundo junto nessa discussão. Tem também um instrumento decreto que o governo pode utilizar, e em muitos casos deverá ser utilizado mesmo, para que a participação seja geral de todos, ou termos de compromisso. Bom, a CNE acredita que o processo de implementação da logística reversa está caminhando rapidamente no país, até rápido demais. A gente está com dificuldade de acompanhar tudo, mas está acontecendo muito rápido. O Comitê Orientador é um fórum adequado de implementação da logística reversa, já previsto no decreto 7.404 que regulamentou a lei. Os GTTs têm ampla participação dos setores representativos em âmbito nacional, não só indústria e comércio, como também municípios, estados, governo federal, sociedade civil, catadores, recicladores, está todo mundo lá dentro. E nós avaliamos como fundamental a adoção de instrumentos econômicos para a implementação da logística reversa. É fundamental e nós vamos precisar muito do Congresso Nacional, do Senado, para isso.
Na sua exposição, o presidente da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, ABINE, Humberto Barbato, disse que as pilhas e baterias fabricadas no Brasil ou importadas legalmente já cumprem a nova legislação que determina a redução dos metais perigosos presentes nesses produtos.
Destaco que, mesmo antes da publicação da resolução, as empresas fabricantes e importadores oficiais de pilhas ligadas ao setorial da ABINE fizeram importantes investimentos e reduziram a presença de mercúrio, cádmio e chumbo em seus produtos. A partir de novembro de 2003, ao lado dos órgãos ambientais do governo, os representantes da ABINE passaram a debater a revisão da resolução que redundou após 5 anos, em novembro de 2008, na publicação da resolução CONAMA 401, que foi uma evolução da resolução 257, com a redução ainda maior do índice de metais presentes nas pilhas e baterias de uso doméstico. Naquela oportunidade, os fabricantes apresentaram estudos que demonstravam que o cádmio, o chumbo e o mercúrio da amostra de pilhas comuns e alcalinas das empresas associadas à ABINE estavam ausentes e os seus limites eram muito inferiores aos novos parâmetros definidos pela resolução do CONAMA. Ou seja, as pilhas e baterias fabricadas no Brasil atendem perfeitamente o que é a legislação ambiental.
O presidente da ABINE denunciou que 40% das pilhas e baterias vendidas no Brasil são piratas. Entram no país clandestinamente, não pagam impostos e são fabricadas sem nenhum controle. Por isso, poluem e contaminam muito mais o meio ambiente e as pessoas, e fazem uma competição desigual com as pilhas produzidas pela indústria formal.
Por não se conhecer a sua origem nem a sua constituição, esses produtos representavam e ainda representam um grave risco ao meio ambiente e à saúde pública. Em função disso, a ABINE sempre pediu um combate efetivo a esses produtos piratas. Quem circula pelos grandes centros populares do país ouve os gritos dos camelôs que anunciam 8 pilhas por R$1. Geralmente fabricadas em países asiáticos, muitas dessas pilhas e baterias clandestinas que ocupam cerca de 40% do mercado total, que é hoje da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de unidades ano, têm o mesmo nome das empresas fabricantes consagradas ou estão em embalagens que lembram as cores e o design das marcas conhecidas com o objetivo único de enganar os consumidores. Além de não recolherem impostos, as pilhas piratas ainda representam bombas ambientais, pois agregam em sua composição quantidades de mercúrio muito superiores ao estabelecido pela resolução do CONAMA. Além disso, elas duram cerca de 10 vezes menos que as pilhas legais. Ou seja, o que aparentemente é uma vantagem, torna-se um prejuízo para o bolso do consumidor.
Humberto Barbato, presidente da ABINE, disse que o sistema de coleta de pilhas e baterias usadas já funciona nas capitais e nas grandes cidades do país e pede a participação dos consumidores para que o programa de recolhimento tenha sucesso. A gerente de resíduos perigosos da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso, explicou como vai funcionar a implementação da logística reversa, que está sendo estudada pelo Comitê Orientador.
O Comitê Orientador é presidido pelo Ministério do Meio Ambiente, fazem parte dele o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Saúde, da Agricultura e Ministério da Fazenda. Ele decide sobre a implantação dos sistemas de logística reversa. O gerenciamento inclui o tratamento, a reciclagem, o reaproveitamento dos resíduos e a sua disposição ambientalmente adequada. As responsabilidades estão descritas no decreto, artigo 5º, 6º e 7º. Responsabilidade compartilhada para fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores que vão estar descritas no que nós chamamos de logística reversa. E também dos consumidores, que são obrigados pela lei, regulamentada pelo decreto, a entregar os produtos que, quando descartados, que necessitam atender a logística reversa. Eu reputo como artigo 9º da lei, para mim, é o mais importante de toda a lei. Eu acho que vem comungar com a proposta desse projeto de lei do Senado 714, que é a não geração, a redução, a reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final. Essa é a essência da lei, né? Faz com que nós não só trabalhemos para reciclar, né? Popularmente, quando a gente fala de resíduos, a gente pensa em reciclagem. Mas antes a gente tem que pensar em não gerar. Reciclagem é um processo importante, mas é um processo também que implica em gasto de água, de energia.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, relator do projeto de 2007 de Gerson Camata, entende que a proposta do ex-senador já está contemplada na nova lei do lixo, que estabelece a recuperação e reciclagem das pilhas e baterias usadas. Para Eduardo Amorim, a política reversa tem que ser implementada o mais rapidamente possível.
A política reversa, ela precisa sim continuar com mais velocidade por conta até do atraso de muitos e muitos anos. Mas essa velocidade, ela não tem que ser feita de forma inchada. Ela tem que crescer com musculatura, com fiscalização, com controle, com os pés no chão. Mas não podemos perder nenhum tempo, porque tempo já perdemos demais. Acho que o Estado brasileiro já perdeu muito tempo nesse controle, nessa fiscalização, porque os danos ambientais, os danos até à própria saúde pública, muitos deles com certeza são irreversíveis. E não só a geração atual, sobretudo as futuras gerações, pagarão muito por isso.
Esse foi o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que promoveu audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado para discutir com representantes do governo, da indústria e do comércio a implementação da logística reversa prevista na Lei do Lixo, que estabelece a recuperação e reciclagem de pilhas e baterias usadas. No próximo bloco, vamos falar do manejo adequado do capim-dourado e do olho do buriti para a produção de artesanato.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.